Política.
Vamos começar falando sobre a nomeação para a presidência da Caixa Econômica Federal. Lula nomeou um paraibano que foi assessor de Agnaldo Ribeiro e isso aconteceu depois da pressão de Arthur Lira, do PP e do Centrão, né? Nome do Centrão e aí, para que isso acontecesse, mais uma mulher caiu.
É, exatamente. Um roteiro que a gente conhece, mas agora com um formato diferente, né? Você tem um governo que tem dificuldade de governabilidade, de aprovar pautas importantes no Congresso Nacional, tem que se render a uma parte do parlamento, a um grupo chamado Centrão, que é formado por vários partidos de várias vertentes, que se mantém ali no auge, no pico, com poder na tomada de decisão, porque pode apoiar ou não o governo, a depender das conveniências. Nesse caso especificamente, como eu falei, é um roteiro já conhecido nosso. Bolsonaro viveu isso, né? Disse inclusive que não ia viver, porque não sei se vocês lembram, no início do mandato ele tentou dividir o governo, ou dividir o Congresso, para ser mais claro, dividir o Congresso em grupos, agronegócio, os evangélicos, e achou que ia conseguir fazer isso, né? Não conseguiu. Se rendeu ao Centrão, Lula entra no governo sem força, continua sem força, e aí se rende a esse grupo de partidos, que agora impõe as suas condições a cada votação. Não é mais assim, eu estou com o governo se eu tiver tal cargo, tal ministério, e a gente vai fechar a fazenda com a porteira, trancada, né? Hoje em dia não é mais isso. Você deixa a porteira aberta, você bota o boi que você quer, você tira o boi que você quer e vai negociando a entrada ou a saída nas votações. Como vai votar? É isso que está acontecendo agora. É isso que aconteceu, por exemplo, com a Caixa Econômica, que terá agora um comando de um paraibano, o Carlos Vieira. Ele é funcionário da Casa, funcionário da Caixa, é conhecido, inclusive. Já foi assessor de Agnaldo Ribeiro e foi alçado aí a presidente depois de uma articulação de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e quem está, de alguma forma, comandando ou dando ritmo às votações no Congresso Nacional. É ele que, de alguma forma, é um presidente parlamentar, né?
Como cidadã, eu não posso achar isso normal, Laerte.
Nesse caso, viu, Carla e Laerte, com um agravante, porque são as mulheres que têm perdido o espaço, né?
E todo aquele discurso de diversidade vai se diluindo.
Tivemos Rita Serrano, que deu lugar ao paraibano Carlos Antônio. Daniela Carneiro, que era ministra do Turismo no mês de julho, deu lugar a Celso Sabino. E Ana Moser, que era ministra do Esporte, deu lugar a André Fufuca, também do Centrão.
Todas as mudanças para tentar dar espaço para o Centrão. E aí
agora
a gente fala...
Não vai ter ministra mulher indicada, né?
Exatamente. Porque podia ser, inclusive, não a ministra mulher.
Isso.
Não, podia ter, inclusive, uma indicação de ministra para assumir essas vagas. E no caso aí, você está falando de ministra para o STF.
Isso.
Então, tudo isso, de alguma forma, vai de encontro ao discurso de campanha. O que a gente precisa lembrar é que todos esses nomes que você falou aí, viu? André Fufuca, Silvio Costa, todos os nomes que substituíram são de partidos do Centrão, mas partidos que não necessariamente são governo, né? Que é uma outra,
como independente.
Que então é uma outra característica desse novo modelo. Além de você negociar pautas no varejo e negociar cargos no varejo vinculados à aprovação de alguns projetos, você também negocia o nome de um ministro, o nome de uma pessoa para um cargo importante de um partido, mas não significa que esse partido é governo. Ele pode ser governo dependendo da pauta que interessa.
Laerte.
João.
Laerte, trazendo para a realidade mais do Estado, a gente tem parlamentares aqui na Paraíba que são especializados nisso, justamente de lidar com esse contexto, né, que é inclusive histórico. Estava lendo um livro recentemente sobre presidencialismo de coalizão, que é o modelo que a gente tem hoje, né, quase um parlamentarismo, isso, semi-parlamentarismo, que o autor dizia justamente isso, ressaltava essa característica histórica da nossa política, do nosso modelo político, que é justamente essas negociatas entre o parlamento e o executivo. Quando se tem um executivo que não tem tanto apoio popular, né, e no caso do presidente Lula, ele teve apoio popular para vencer as eleições contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o país saiu das urnas ainda dividido, muito dividido, né, profundamente dividido, e isso faz com que você tenha um presidente que não tem assim, uma hegemonia tão grande do ponto de vista popular, e a consequência é justamente o enfraquecimento diante do Congresso, que, como eu disse, historicamente consegue extorquir, digamos assim, a palavra entre aspas, esses cargos e essas benesses todas do Executivo. Aqui na Paraíba nós temos parlamentares que são habilidosos nesse segmento. O deputado Agnaldo Ribeiro é um deles. Basta lembrar que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava ainda no Palácio do Planalto, o grupo do Agnaldo, né, transitava muito bem no governo, trazia ministros à Paraíba, também tinha cargos no governo, e agora com o presidente Lula não muda a realidade, né? Agnaldo, que chegou a ser ministro de Dilma, depois votou pelo impeachment da ex-presidente, e por aí vai.
Temos aqui participação de um ouvinte, o Valmir, disse que Arthur Lira é o primeiro-ministro. Do nosso país. A gente precisa falar da questão ética, né, disso tudo, porque eu não sei o que estão fazendo com ela. Já é eticamente condenável quando você pensa no modelo primário, né, que é essa barganha do pacote, Laerte, que você falou, me dá os cargos ou para o meu grupo e eu sou governo, eu voto com... Agora que passa para caso a caso e toda hora se vê alguma coisa sendo exigida e outra... Quer dizer, já era antiético desde o começo, mas agora está de um jeito que parece que realmente está naturalizado, que isso é...
É, Carla, esse consenso, essa troca de favores, assim, se você observar, a política tem um pouco disso, né? A gente precisa entender que a política é também essa busca de essa troca... mas o resultado...
Quais os limites?
Vamos lá, mas o resultado disso é o bem comum. O que eu estou dizendo é que, por mais que a política traga essa...
Em tese, né, pelo menos.
Em tese, João. O que eu estou dizendo é o seguinte, você vai de fato me dar um ministério, porque esse ministério é importante para eu melhorar a situação daquela área para o país. Ah, você veio me dar uma diretoria de um banco porque eu tenho um planejamento e meu partido tem um planejamento estratégico para essa área e posso melhorar a situação do país. A grande questão, e a política é isso, as alianças que se faz na política, elas partem do princípio em que a ligação que é feita, a conexão que é feita é para o bem comum. O grande problema é que a gente não pode naturalizar, e a gente de alguma forma já o fez, ver essas conexões sendo estabelecidas por causa de interesses de grupo.
O que se tem próprios, hoje, né? É um grupo que faz isso.
Exatamente.
Né?
Então a gente precisa sempre estar atento a isso.
E lembrando que nós saímos de 23 para 38 ministérios, ainda há possibilidade de criação de mais. E ainda estamos no mês de outubro, né? Não chegamos nem ao fim do primeiro ano do mandato.
Oi, João.
Na verdade, Lester, para finalizar, eu diria que o grande problema não é somente a naturalização da situação ou dessas negociações. É principalmente a distância entre teoria e prática. Porque, e aí por isso que eu ressaltei, em tese, o resultado seria o bem comum, seria a melhoria dos serviços públicos, da prestação dos serviços junto à população. Mas na prática, essa é a tese. Mas na prática, o que se tem é o toma lá, dá cá, de cargos, de funções, de diretorias, para, eu vou conseguir, dentro dessas instituições ali mais espaços para barganhar no futuro mais recursos.
Ou mais financiamento para determinada também, área que vai beneficiar tal pessoa. Exato. Né?
Status, poder,
verba. Beneficiar mais o meu grupo político, pensando, claro, nas disputas eleitorais, na manutenção dos espaços que já são ocupados em Brasília, seja no Congresso Nacional ou em outros setores.
Antes
na prática, infelizmente, é isso.
Antes da gente mudar de assunto, vou registrar mais participações aqui dos nossos ouvintes. Glaudenice Nunes está aqui dizendo: a população precisa aprender a eleger seus congressistas. Não adianta eleger um governo de esquerda e uma bancada de direita, para que o governo não fique refém dos congressistas, como está acontecendo agora. Perde o país e perde a população. Aqui, deixa eu ver quem mais. Consequência do povo dizer que não gosta de política, da falta de educação política, noções de direito, o povo não tem, diz o Valmir, que também participa ativamente aqui da nossa discussão. 9h45. Oi, Anne.
Oi, Carla. Agora a gente fala sobre um outro assunto, João, porque uma auditoria temática do TSE constatou o aumento nas contratações temporárias no Estado e nos municípios, não é isso?
Essa auditoria do Tribunal de Contas do Estado, TSE, constatou isso e quebra o discurso que a gente vem acompanhando dos prefeitos paraibanos que vem chorando há muitos meses aqui no Estado, né, lamentando as perdas de repasse de participação dos municípios, dificuldades econômicas, alguns promovendo demissões. Demissões, exonerações, com a justificativa da falta de repasses, ou pelo menos da diminuição de repasses, o que, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, não é verdade. São argumentos que não prosperam. Ontem, inclusive, a gente conversou ao vivo com o presidente do Tribunal de Contas, o nome Nando Diniz, quando ele falava que dos 223 municípios da Paraíba, apenas quatro tiveram redução de fundo de participação dos municípios de janeiro a agosto. Ou seja, os demais, 219, não tiveram redução, tiveram, inclusive, aumento, às vezes superior a 4%. Um outro dado que é trazido por esse relatório, que ajuda a quebrar esse discurso de choradeira dos gestores, Anne, é o excesso de contratações por excepcional interesse público, é o excesso de contratações de pessoas jurídicas, e Nominando falou ontem sobre isso, a famosa pejotização do serviço público. E aí eu trago dados justamente desse relatório divulgado ontem pelo tribunal. Por exemplo, a Paraíba tem mais de 71 mil servidores contratados por excepcional interesse público nas prefeituras. É algo que a gente já vem dizendo isso aqui há muito tempo. Um crescimento de mais de 84% quando você pega o período de janeiro de 2016 a junho de 2023. Ou seja, os municípios incharam as máquinas municipais durante esse período de 2016 a 2023. Com um detalhe, quando você observa a curva de crescimento nesses contratos, você vai ver que eles cresceram assustadoramente durante a pandemia, e aí até por um motivo plausível, né, porque nós tivemos uma situação de exceção, excepcionalidade, onde as prefeituras, os demais órgãos públicos também precisaram ter mais pessoas, mais pessoal, principalmente na área da saúde, para dar conta da demanda. Mas nós não tivemos uma curva de diminuição pós-pandemia. Ou seja, os municípios contrataram muito, incharam a folha de pessoal, os municípios e também o Estado, em algumas secretarias. Incharam a folha de pessoal durante a pandemia, principalmente, mas não reduziram esse volume de pessoas, né, esse custo para a máquina pública no pós-pandemia. E aí me chama a atenção, por exemplo, viu, Laerte, no caso do município de João Pessoa, você tem mais de 20 mil servidores contratados nessa situação. Aliás, 20 mil não, deixa eu corrigir o dado aqui. São 14 mil
em João Pessoa e 9 mil em Campinas.
Dá 20% do total de contratações, é por isso que eu me equivoquei nos números. Dá 20% no total de contratações nas 223 municípios da Paraíba. Em Campina Grande são 9.200 contratados. Esse é o último dado divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Um número muito elevado também, o que dá 12% do total de contratações feitas pelas prefeituras aqui do Estado.
É só para a gente deixar claro, João. Rapidinho, João, esse número é importante. Você está falando 20% do total de contratados nas prefeituras do Estado, só em João Pessoa. E em Campina, que é 9,2%, 12% em relação a todos os contratos feitos em prefeituras, né?
E aí, Laerte, um outro dado que chama a atenção é a questão da pejotização. Os municípios de João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande, eles reúnem, concentram 71% dos gastos com contratação de pessoas jurídicas e outros assemelhados para a terceirização dos serviços públicos. Ou seja, uma concentração absurda nessas três cidades. Por exemplo, João Pessoa, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, gastou entre 2016 e 2023, mais de 179 milhões de reais com a terceirização dos serviços públicos. Cabedelo, em segundo lugar, mais 91 milhões. Campina Grande, quase 40 milhões gastos com a contratação dessas empresas, desses prestadores de serviços. E aí o cerne da questão é o seguinte: primeiro, se faz isso para tentar deixar o risco de ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal, né, com gastos com pessoal, que é de 54%, e depois se faz isso também como forma de driblar esse número excessivo, já muito grande, de contratados, que fica disponível lá no site do Tribunal de Contas do Estado. É uma situação preocupante porque, afinal de contas, nós temos constitucionalmente a regra é o ingresso no serviço público através de concurso. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Só que, na prática, seja através dos contratos, seja através dos cargos em comissão, ou agora, nesse novo modelo, né, nesse novo formato de PJização, a gente tem uma regra que é deixada de lado e a exceção, que é justamente esse tipo de vínculo, se tornando cada vez mais uma realidade. Ou o Tribunal de Contas do Estado começa a cobrar e reprovar as contas desses gestores que contratam excessivamente, que incham a máquina pública, né, as máquinas públicas, e que agora adotam esse novo modelo de PJização, ou a gente vai continuar na Paraíba sem concurso público, com poucos certames sendo realizados e com um índice de gastos com pessoal excessivo. Carlos e Laerte.
PJização, terceirização e substituição de prestadores de serviço por excepcional interesse público por comissionados. Tem município aí que tem mais comissionados do que excepcional interesse público, de acordo com o relatório. Agora, engraçado é o seguinte, a lei, vamos ser bem sinceros, né, João? A lei é rasgada. Então, a lei é rasgada, o Tribunal de Contas vai ter que emitir uma nova resolução, no sentido de dizer assim, olha, a gente está atento, agora, claro, se não tiver punição de fato, não vai mudar em nada. É bom lembrar que a gente está no ano pré-eleitoral, uma quantidade de funcionários agora alta baliza a quantidade de funcionários que serão que poderão ser contratados ou estarão no ano que vem, porque é ano de eleição.
E o Valmir está por aqui dizendo que o Detran é campeão em contratar gente. E ele completa, contratar gente para não fazer nada. Está aqui, está revoltado.
Está revoltado, viu?
Está bem revoltado ele aqui. 9h52, intervalo e a gente volta já já.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Nove horas e 55 minutos, voltamos para seguir com os assuntos da política e agora vamos falar sobre o comunicador Nilvan Ferreira e os deputados Valber, Virgulino e Cabo Gilberto, que marcaram data para anunciar quem será, afinal, o candidato do grupo à prefeitura aqui da capital. Felipe Nunes traz os bastidores dessa escolha. Diga lá, Felipe, não esconda nada.
Carla,
conte tudo que você apurou.
O trio deve anunciar no próximo dia 6 quem será o pré-candidato do grupo aí à prefeitura da capital. Lembrando que o triunvirato, como foi denominado aí esse grupo divergente dentro do Partido Liberal, divulgou esse banner informando sobre o anúncio com as fotos, mantendo esse tom aí de rejeição ao ex-ministro Marcelo Quiroga, que, como já dissemos aqui, foi escolhido pelo partido como pré-candidato. Nessa divulgação, os três, Cabo Gilberto, Valber Virgulino e o apresentador Nilvan Ferreira, afirmam que têm o melhor projeto e que vão apresentar a melhor alternativa. Eu falei com o deputado Cabo Gilberto sobre o assunto.
A direita paraibana, em especial da capital, de todos os paraibanos, está mais unida do que nunca. Nesse próximo dia 6, iremos escolher o nosso pré-candidato para disputar as eleições da nossa querida capital, com um projeto sólido, concreto, objetivo, em respeito a todos os patriotas, em respeito a todos que estavam no sol defendendo as pautas conservadoras. Daremos essa oportunidade de escolha ao povo da nossa querida João Pessoa. Com relação ao partido que nós fazemos parte hoje, essa parte já é página virada. O partido fez uma escolha, o qual nós respeitamos, mas, obviamente, não concordamos. Que Deus abençoe a nossa Paraíba, que Deus abençoe o nosso Brasil.
Carla, eu apurei que esse anúncio é apenas algo protocolar, de fato estava na agenda do triunvirato, né? Mas se nada mudar, o comunicador Nilvan Ferreira é quem deve ser o escolhido aí como nome do grupo, a não ser que haja, de fato, alguma surpresa, como a política sempre nos traz, né? Mas, a princípio, o nome de Nilvan Ferreira, de fato, já foi o escolhido internamente e deve ser anunciado aí no próximo dia 6.
Surpresa agora é quando não tem surpresa, né?
Ele vai ter que só correr para conseguir um partido, né?
Inclusive porque essa semana, João, o ex-ministro Marcelo Queiroga, que já foi escolhido, já trouxemos aqui diversas vezes, esteve em Brasília conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com Valdemar da Costa Neto e recebeu mais uma vez essa garantia de que será o candidato no próximo ano. Mas de Bolsonaro ele teve a missão, mais uma vez, de tentar unir o partido, o que, já adianto, deve ser algo muito difícil para ele conseguir.
Como dizem por aí, tá rindo.
Não vai conseguir, né?
Não vai conseguir,
definitivamente, né?
A não ser que seja unir sem esses nomes.
Sim, João.
E outra questão, viu, Felipe? Eu vejo que, apesar de ter uma musculatura eleitoral, já ter bons resultados expressivos, tanto aí nas eleições de 2020 como em 2022, mas o comunicador Nilvan Ferreira deve enfrentar dificuldades nessa candidatura de 2024. Há mais dificuldades, além das que ele já enfrentou em 2022 e 2020. E digo isso porque, primeiro, vai ter que procurar um partido que lhe dê legenda, que lhe assegure as condições mínimas para a disputa. E depois, vai com um grupo desunido, né? Dividido. Claro que quando a gente vai imaginar uma candidatura de Marcelo Queiroga apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiada pelo partido, pelo PL, a gente vai imaginar também que, embora com dificuldade, mas vai ter ali a sua parcela, a sua fatia de eleitorado assegurada, né? Muito em função desse apoio do ex-presidente e do partido. Ou seja, a direita, que já não tem a presidência da República, que é algo muito importante para qualquer disputa nas capitais brasileiras, vai aí em João Pessoa dividida, o que é ruim, o que dificulta ainda mais e dificultará, sem dúvida, os embates.
Sem nenhuma dúvida, João. Eu falei, inclusive, com o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PL, sobre esse assunto.
Nossa pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa já foi posta desde a minha filiação ao partido e é com esse objetivo que nós agiremos, né? Essas outras questões laterais, questões de divergências internas próprias aos partidos, nesse momento não é alvo de nossas preocupações. Caminharemos célere para ampliar o diálogo com todas as forças partidárias, de tal sorte que em 2024 apresentemos à sociedade pessoense um conjunto de propostas capaz de levar o resultado positivo nas eleições municipais.
E aí, para fechar esse assunto, Carla, eu falei também ainda ontem no fim da noite com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, para medir a temperatura acerca desse futuro anúncio aí a ser feito pelo triunvirato aqui de João Pessoa. E a resposta foi, abre aspas, não tem novidades porque está mantido o apoio do PL a Marcelo Queiroga, fecha aspas.
10 horas em ponto, o repórter CBN está nos chamando, então a gente já vai se despedindo dos amigos de Campina Grande, desejando uma excelente quinta-feira para todos.
Até amanhã.
Tchau, Carla, até amanhã.
A gente segue nos assuntos da política por aqui. Laerte, o STF negou o pedido para suspender o concurso da PM na Paraíba e o pedido de suspensão era por causa daquela limitação de vagas para mulheres.
Isso, foi um pedido da Procuradoria-Geral da República que está fazendo esse pedido por conta de vários concursos no país, porque em alguns estados você tem essa limitação de 10% para as mulheres. A Procuradoria está contestando, o ministro manteve o concurso, não suspendeu, né, nem do concurso da Polícia Civil, da Polícia Militar, nem do Corpo de Bombeiros. A Procuradoria-Geral da República moveu essa ação, porque a gente sabe que a lei estadual limita para 10%, e o que é que acontece? O pedido foi negado porque o relator do caso, o ministro André Mendonça, considerou que apesar de haver um concurso público em andamento, não vai haver prejuízo, né, na análise em uma data posterior de outubro, porque ainda há algumas etapas que vão ser vencidas. O fato é que se houver uma decisão contra esses 10%, vai ser um muito danado. Até porque o concurso está em andamento. É preciso saber se vai ser uma mudança daqui para frente, como é que vai ocorrer.
Prova no domingo agora, né?
Exatamente,
não é
isso? Já está acontecendo. E a Procuradoria está contestando isso. E uma outra notícia rapidamente aqui é que a Advocacia Geral da União, nesse caso, se posicionou contra aquele benefício de 10% a mais para quem passar no concurso público ou para quem faz concurso público para as forças de segurança e mora aqui na Paraíba. Tu lembra dessa lei?
Lembro, sim.
Foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa em que deu uma bonificação de 10% para quem é aprovado em concurso público na área de segurança aqui na Paraíba. Com a justificativa de que as pessoas que passam ficam aqui, né? Muitas vezes passa no concurso, aí simplesmente vem embora para cá, mas depois desiste, a vaga fica aberta, enfim. Na justificativa de que era para beneficiar e fixar as pessoas que nasceram aqui, tomando conta aqui da segurança pública. No final das contas, o que é que ocorreu? A Advocacia Geral da União disse que há uma inconstitucionalidade, porque o princípio da isonomia é atingido aí nessa legislação. Claro que está sendo ainda analisado lá em Brasília, mas é um posicionamento importante da AGU com relação a essa lei aqui do Estado, que beneficiaria quem mora aqui e que faria concurso público para a área da segurança pública.
10 horas e 12 minutos e o Senado aprovou o projeto do senador Efraim Filho, que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia por mais 4 anos. Felipe Nunes, chega para cá.
É isso mesmo, Carlão. Há uma expectativa muito grande do setor produtivo para a aprovação dessa desoneração, porque o projeto permite que empresas de 17 setores substituam, como já dissemos aqui, a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%. Isso possibilita mais contratações, evita também demissões. Essa, de fato, é a meta e a expectativa aí do setor produtivo. Essa possibilidade, pela proposta aprovada, portanto, valerá até 31 de dezembro de 2027 e colocou o paraibano Efraim Filho, senador e autor dessa proposta, nos holofotes da imprensa nacional. Entre as 17 categorias de que trata o projeto estão indústria, serviços, transportes e construção. Eu falei com o parlamentar paraibano, que falou aí sobre a aprovação dessa matéria. Foi um dia de muita comemoração lá no Congresso Nacional para o setor produtivo.
É uma vitória do setor produtivo, sim, mas é uma vitória do Brasil, porque é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para quem emprega, para os empreendedores, é bom também para quem trabalha, para os trabalhadores. Os sindicatos apoiaram o projeto, porque ele preserva empregos, evita demissões. Então, é uma política pública que dialoga com o maior desafio do Brasil hoje, que é gerar empregos. Não é arrecadar mais, não é hora de aumentar impostos. É hora, sim, de trazer, né, pais e mães de família que estão na fila do desemprego e colocar para ter oportunidade de trabalho. É jovens que, às vezes, buscam seu primeiro emprego a encontrar essa oportunidade. E assim, com o suor do seu rosto, poder colocar o pão na mesa da sua casa. Esse é o maior programa social do Brasil, é gerar empregos, é dar oportunidades, e esse é um projeto, né, que é de um paraibano, mas que repercutiu por todo o Brasil, porque a mensagem dele é muito clara: quem gera mais empregos paga menos impostos.
Lembrando que o texto ainda vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma expectativa que, de fato, ele sancione, apesar de que essa não era a vontade da equipe econômica do governo nesse momento. Afinal de contas, o governo busca arrecadar mais. Lembrando ainda que a desoneração havia sido implantada como medida temporária em 2012, mas foi prorrogada desde então. Foi prorrogada também durante a pandemia, por causa de uma pressão ali do setor produtivo, porque houve uma perda de arrecadação, houve fechamento, né, das empresas por conta das medidas de isolamento na época, e agora novamente há essa prorrogação que vai valer até 31 de dezembro de 2027. Carla.
Obrigada, Felipe. Até mais.